Olá, muito boa tarde. O Governo Regional e o Governo da República estão a desenvolver um trabalho conjunto para o reforço da mobilidade aérea e da conectividade da região. Segundo um comunicado do Governo Regional de Coligação, os dois executivos estão a desenvolver um trabalho conjunto, estruturado e contínuo, com vista ao reforço da mobilidade aérea e da conectividade da região, essencial ao desenvolvimento sustentável do turismo e da economia açoriana. A parceria estratégica envolve a Visita Azores, o Turismo de Portugal, as companhias aéreas, a ANA Aeroportos de Portugal e a Aerogar Civil das Lages, abrangendo áreas-chave como a promoção do destino e o reforço da conectividade aérea, com ações delineadas para o curto, médio e longo prazo. A Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral, presidiu a reunião de trabalho dedicada ao setor do turismo, que decorreu no Palácio da Conceição, em Ponta Delgada. O Conselho Económico e Social dos Açores aprovou ontem uma proposta de alteração do diploma que criou para que possa ficar na dependência funcional da Assembleia Legislativa da região. A medida visa também reforçar o caráter consultivo, separando as funções políticas das funções consultivas, afirmar a sua institucionalização, conferindo maior tecnicidade e perenidade no seu corpo técnico e alargar a representatividade da sociedade civil como forma de fomentar o diálogo social e a pluralidade. O diploma, que constituirá a proposta do Conselho Económico, não prevê qualquer aumento de despesa de funcionamento, nem tampouco gabinetes equiparados a membros do governo, como acontece a nível nacional. A proposta, que vai ser enviada ao Parlamento Açoriano e ao Presidente do Governo Regional, resulta de vários documentos de trabalho e contributos dos diversos conselheiros, que têm por referência diplomas que regem este tipo de conselho a nível nacional e estrangeiro.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O PSD Açores realçou esta quinta-feira o empenho do Governo Regional na manutenção de edifícios escolares na Ilha Terceira. Os social-democratas reforçam que o edificado escolar foi esquecido pelos executivos anteriores.
É de assinalar e valorizar todo o empenho que este Governo Regional tem tido na manutenção dos edifícios escolares na Ilha Terceira. Há um investimento do Governo Regional, quase 4 milhões de euros em todos os edifícios da Ilha Terceira. É importante também assinalar, fazer este reforço e também não esquecer que foram muitos anos de abandono, manutenção e remodelação dos edifícios escolares. Nos governos anteriores esqueceram-se da manutenção e da remodelação destes edifícios.
No final de uma visita do Grupo Parlamentar à Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade, em Angra do Heroísmo, os parlamentares destacaram os investimentos na requalificação da rede escolar da Ilha Terceira.
As obras ainda estão a decorrer e, como quase todas as situações, o empreiteiro acaba por pedir a prorrogação do prazo. Portanto, mas como estamos aqui nesta escola, é bom também pensarmos que esta manutenção era essencial para o bom funcionamento aqui da escola. Dar aqui uma palavra também de reconhecimento aos professores, aos alunos e aos pais pela paciência durante um ano estarem a trabalhar no espaço com obras ao mesmo tempo. Portanto, é de valorizar todo o trabalho feito desde o executivo, ao pessoal não docente, aos professores e aos alunos e aos pais pela paciência, que é mesmo a paciência de estar aqui a trabalhar e juntamente com o decorrer das obras.
A deputada Nídia Inácio destacou ainda que são intervenções em unidades orgânicas de enorme importância para a ilha, como a Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade, a Escola Secundária Vitorino Nemésio, a Escola Básica Integrada dos Biscoitos e a Escola Básica Integrada Francisco Ornelas da Câmara. A Iniciativa Liberal manifestou esta quinta-feira profunda preocupação com a situação financeira e funcional de várias respostas sociais e educativas na região e questionou o Executivo pelo programa Novos Idosos.
O Governo não está com capacidade de fazer cumprir com os contratos de programa que tem com as IPSS e com as Misericórdias. Há valores do programa Novos Idosos do ano passado que ainda estão por ser pagos às instituições. E por falar num programa Novos Idosos, uma insistência que a Iniciativa Liberal tem feito desde o princípio da implementação deste programa, ainda naquela fase em que era fase em projeto piloto, de que é saber, afinal, como é que vai ou não continuar o programa Novos Idosos a partir do ano que vem. Isto porque, como sabemos, este projeto foi lançado pelo Governo da Coligação, financiado por fundos do PRR. O PRR acaba este ano.
Durante uma visita ao Conselho da Lagoa, a Iniciativa Liberal voltou a denunciar o estado dos estabelecimentos de ensino.
A Iniciativa Liberal acha verdadeiramente deplorável a situação em que o Parque Escolar da Região Autónoma dos Açores está. E convenhamos que a senhora secretária tem-se vindo a lamentar com a herança pesada que recebeu na transição de governos, do PS para a AD. Mas o que é certo é que este governo já governa há 6 anos, já vai aliás no segundo governo da AD, e o que nós temos são escolas a cair aos bocados. Eu hoje estive numa escola que mete água, ontem já tinha estado na secundária da Lagoa, também com problemas graves de infiltrações, de parapeitos que estão a cair, de áreas que já estão isoladas para a segurança dos alunos, dos assistentes, dos professores, exatamente porque há pedaços de cimento que vão se desprendendo das fachadas do edifício. E hoje eu estive na escola básica da Lagoa, onde efetivamente o que assistimos é a uma degradação total e absoluta.
Pedro Ferreira, deputado liberal no Parlamento açoriano. O Chega Açores questionou o Governo Regional sobre as obras de requalificação da Via Vitorino Nemésio, considerada estratégica para a mobilidade na Ilha Terceira. Segundo um comunicado do partido, a via é a principal ligação rodoviária da Ilha Terceira, assegurando o acesso rápido ao aeroporto, ao Porto da Praia da Vitória e a importantes zonas de atividade económica, mas tem sido constantemente esquecida, apesar de muitas promessas eleitorais. O Chega refere ainda que são visíveis problemas como a má sinalização, lombas, buracos, fissuras e degradação generalizada do pavimento que comprometem a segurança e o conforto de quem ali passa diariamente. Os parlamentares querem saber para quando está prevista a requalificação integral da Via Vitorino Nemésio, nomeadamente o início e a conclusão da intervenção, e se a obra de reasfaltagem ainda se mantém como compromisso do Governo. O Chega também aponta a empreitada de pintura termoplástica a quente, contratada a dezembro de 2024 para os 28 quilómetros de estrada, pretendendo saber se já foi concluída, qual o valor já pago e o prazo contratual de execução. Quer ainda saber quando vão avançar os trabalhos de asfaltagem de caminhos paralelos e de iluminação pública de toda a via, bem como quantos acidentes rodoviários foram registados nos últimos 5 anos. O coordenador do Bloco de Esquerda Açores considerou ontem que o governo de coligação está mais preocupado com a sua guerrilha interna do que com a resolução dos problemas das pessoas. As críticas de António Lima foram feitas no Conselho de Velas, no final de uma visita oficial de 3 dias à Ilha de São Jorge.
Preocupado mais com as suas guerrilhas entre os partidos da coligação, entre o PSD e o CDS, em que o próprio CDS reconhece e admite os problemas da sua governação aqui na ilha. Mas de facto é um governo que já não tem soluções, um governo que perante estes problemas continua a olhar para si, a olhar para dentro, em vez de olhar para os problemas das pessoas. As queixas, as dificuldades que as pessoas estão a sentir nas acessibilidades, na saúde, no setor social, e é preciso que essas dificuldades tenham resposta. Percebemos que o governo fique mais confortável não vir a São Jorge, porque assim não tem que ouvir diretamente as queixas. Mas é importante que venha, é importante que ouça e, mais importante, é que dê resposta.
António Lima também lamentou que o Executivo açoriano não tenha ainda reagendado a visita estatutária a São Jorge, que no dia 28 de abril foi cancelada devido às dificuldades nas ligações aéreas por causa do mau tempo. O PAN Açores defendeu ontem que as embarcações de recreio da região deixem de ser obrigadas a transportar jangadas e balsas pneumáticas que têm custos acrescidos e que já não são exigidas no resto do país. Para o PAN, esse requisito é desproporcional face ao risco real da navegação praticada e representa encargos significativos para os operadores. O PAN já entregou no Parlamento Regional um projeto de resolução que visa a harmonizar o regime jurídico aplicado à atividade marítima ou turística no arquipélago, em consonância com o demais território português.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A subida dos custos de produção, os efeitos das guerras internacionais e o aumento dos combustíveis continuam a preocupar o setor agrícola açoriano, preocupações que marcam o arranque do 22º concurso micaelense da raça Holstein Frisia. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
A par disso, a subida dos preços dos fertilizantes e da alimentação animal tem agravado os encargos das explorações, numa altura em que os agricultores enfrentam também atrasos nas sementeiras e nas colheitas devido às condições meteorológicas.
Aconteceu com a Ucrânia, Portugal, discriminou claramente as regiões autónomas dos Açores e da Madeira em relação às ajudas. E outro, há países que dão bons exemplos que, com a situação da guerra, é uma forma proativa começarem a resolver com ajudas aos agricultores, quer a nível dos fertilizantes, quer a nível dos combustíveis. É porque, se não for dessa forma, o próprio consumidor irá sentir na pele, e os nossos grandes aliados têm que ser os consumidores e a sociedade em geral, porque os custos dos bens alimentares, a base alimentar vai crescer cada vez mais. O que é que nós estamos a assistir? Uma guerra totalmente absurda, nem sequer vamos ficar sem razões anapraianas, mas é bom que se diga, é os reflexos da guerra cada vez mais penalizam os mais fracos. Regiões como a nossa, países como o nosso e outros países com menos poder económico, com menos alternativas económicas, sentem sempre muito mais com os grandes. Existe muita preocupação em relação ao futuro do setor com estas incertezas, sabendo que enquanto houver população no mundo para alimentar, a agricultura será sempre indispensável.
Preocupações que marcam a abertura do 22º concurso micaelense da raça Holstein Frisia, que decorre a partir desta sexta-feira no Conselho da Ribeira Grande. Em entrevista à Atlântida, Jorge Rita, presidente da Associação Agrícola de São Miguel, entidade promotora da iniciativa, considera ainda essencial continuar a atrair jovens para a agricultura, defendendo mais incentivos, redução da carga fiscal e criação de condições que deem estabilidade e confiança às novas gerações. O certame, que alia competição, tradição e convívio, volta a reunir criadores e produtores de várias ilhas num dos principais encontros do setor da região. Jorge Rita destaca a dimensão do evento e a importância do concurso para o setor.
É aquilo que nós pretendemos sempre e que temos como expectativa, que é a demonstração da excelência do trabalho que nós fizemos durante o ano em matéria da agricultura. Portanto, estes concursos são concursos de grande dimensão, até internacional, pela qualidade dos animais, pela qualidade dos produtores que vão apresentar os seus animais e a excelência dos mesmos. É uma grande tradição destes concursos pelo seu dinamismo que tem tido ao longo dos anos.
Ao todo vão participar 221 animais. O concurso arranca sexta-feira ao meio-dia com o 18º concurso juvenil e o 22º concurso da raça Holstein Frisia, dedicado a vitelas e novilhas. O programa inclui ainda exposições e animação, com destaque para o concerto de João Pedro Paes, que acontece sábado pelas 10:30 da noite. O evento decorre até domingo no recinto da feira em Santana, na Ribeira Grande. A entrada é livre.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Anselmo Ralph, MC Jacaré e MC Livinho são alguns dos nomes do cartaz das festas da praia que decorrem de 31 de julho a 9 de agosto na Ilha Terceira. Durante 10 dias, as festas concelhias da Praia da Vitória oferecem animação de rua, desfiles, marchas populares, música, tauromaquia e gastronomia, entre outras atividades. Segundo a organização, o cartaz do palco principal é sobretudo dirigido para os mais jovens, a faixa etária que mais procura o espaço. O orçamento das festas da praia em 2026 é de cerca de 500 mil euros, mas o recinto principal de espetáculos é concessionado pelo valor da receita da bilheteira e o ingresso para as 9 noites mantém o preço de anos anteriores fixado em 35 euros. A presidente do município salientou que as festas contam com patrocínios de empresas da ilha, alegando que, neste momento, ainda não há um apuramento do valor angariado. Vânia Ferreira disse ainda que são esperados muitos imigrantes.
não deixando de ter algumas preocupações, estamos expectantes de que teremos muitos visitantes na Praia da Vitória. Como sabem, tivemos a oportunidade de apresentar as festas da praia ao nível da diáspora e temos vamos tendo um feedback muito positivo de que ao nível da imigração muitos estarão presentes connosco. Depois também salientar que houve um reforço já dos voos da SATA durante o período das festas da praia, não talvez no primeiro fim de semana que teria sido o mais conveniente, mas que também poderá dar-nos a oportunidade de termos aqui mais alguns visitantes, não só vindos do continente, mas também mesmo ao nível das outras ilhas da nossa região, que podem vir viver este momento connosco. Mas perante aqueles que são os dois grupos dos intercâmbios que também se deslocarão aqui e que já estão devidamente assegurados. E quando falo dos intercâmbios do folclore, também ao nível das filarmónicas.
Para além do palco principal, as festas apresentam quatro palcos de acesso gratuito, por onde vão passar sobretudo bandas locais e regionais. Este ano há mais um palco do que na edição anterior, no recinto da Feira Gastronómica, que assinala 25 anos e que conta com 7 restaurantes, 3 charcutarias e 4 pastelarias de várias regiões do país. A Câmara de Vila Franca do Campo, na Ilha de São Miguel, quer que o São João da Vila volte às origens. A decorrer de 5 a 28 de junho, a edição deste ano conta com um arraial junto ao Largo Bem de Góis, com comes e bebes. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Outra das novidades prende-se com a reestruturação das Noites da Juventude, agendadas para 19 e 20 de junho, que vão apresentar um novo modelo. Bárbara Tinoco e Peruca são os cabeças de cartaz.
De realçar as Noites da Juventude num modelo diferente daqueles que são habituais, num horário diferente, no mesmo recinto, mas em molde diferente. Desde que ganhamos as nossas eleições, a Câmara tomou posse e nós prometemos sempre dar aqui um volte-face nas Noites da Juventude. Isto para agradar ao nosso público jovem, mas também não prejudicar os moradores do recinto das festas. E por isso mesmo vamos antecipar as Noites da Juventude, ou seja, a nível do horário vão-se realizar das 8 da noite às 2 da manhã, com meia hora de tolerância para fechar e encerrar o recinto. Este ano vamos apostar na Bárbara Tinoco e no Peruca, e de resto o Festival da Juventude será animado com artistas locais.
Graça Melo, presidente do município, que falava esta quarta-feira em conferência de imprensa nos espaços do Conselho, na apresentação do programa festivo, adianta que vai haver durante os festejos vários arraiais, quer naquele largo, quer no Jardim Antero de Quental. Pelas principais artérias do Conselho vão desfilar a 23 e 24 de junho 16 marchas populares. Já na área do desporto, de destacar o Trail São João da Vila by Sodigás, que se realiza a 6 de junho, na apresentação do mesmo, que decorreu no Açur Arena. Emanuel Santos, diretor de prova do Clube Desportivo de Vila Franca, organizador da iniciativa, revelou quais as novidades desta 6ª edição.
Nós temos dois melhores trilhos aqui da Ilha de São Miguel, nós temos várias lagoas, trilhos lindíssimos, e é isso que nós procuramos fazer quando nós desenhamos os percursos para os nossos atletas passarem, desfrutarem, mas também para aqueles que gostam de competir algum grau de dificuldade. Claro que as distâncias maiores têm mais dificuldade e as distâncias menores têm menos dificuldade. Portanto, oferecemos de tudo para aqueles mais corajosos ou para aqueles que se querem aventurar menos, também temos esta oferta. No final, e que não podia deixar de ser, a ideia também é ser uma festa. Nós vamos terminar, todas as distâncias passam pelo nosso Santuário da Senhora da Paz. Nós tivemos a preocupação também de dar vida ao nosso centro da vila. A prova vai descer ali na zona do centro histórico desta Senhora da Paz e passa mesmo ali a meio do centro histórico de Vila Franca, com as devidas seguranças com a PSP, que já está tudo coordenado. A ideia também é um pouco as pessoas perceberem que está a acontecer um evento dessa dimensão.
Até ao momento há cerca de 470 inscritos, sendo que o prazo de inscrição termina a 25 de maio.
E é com a Ana Isabel Santos que terminamos esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores. Em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores. A atualidade regional de cada dia.